capítulo 3 da Megilá. Nós terminamos ontem vendo a história do Bigtan e Peresh, os dois que queriam matar o rei, e o Mordecai descobriu, o Mordecai contou para Esther, Esther falou para Hashverosh, e como nós vimos, havia dois livros de recordações na casa do no palácio do Hashverosh. Um ficava com o Hashverosh, o outro ficava no governo mesmo. E esse do governo, Shimshai, filho do Haman, escreveu bem modificada a história, dizendo que foi o pai dele, o Haman, que salvou a vida do rei. Por isso diz agora o capítulo 3, Achar HaDevarim HaEle, depois desses acontecimentos, Gidal HaMelech HaHashverosh et Haman ben Hamdata HaHagagi VaInaseho. O rei HaHashverosh engrandeceu o Haman, filho de Hamdata, o Agagi, e elevou ele no governo. Então o que quer dizer Achar HaDevarim HaEle, depois desses acontecimentos? Depois desses acontecimentos que o Shimshai falsificou e escreveu a história diferenciada ali, e por isso Ahasverosh achou que Haman merece, Haman me salvou a vida, então ele merece crescer. Ou ainda o Rashi traz aqui que existe um conceito trazido na Gemara, que Deus só traz uma ferida depois de trazer a cura. Primeiro ele prepara o remédio e depois é que ele traz a ferida para nós. E por isso, primeiro Hashem criou já da onde vai surgir depois toda a salvação, da história da salvação do Bigtan e Peresh, que Mordecai vai ter um bom nome mais para frente, e em seguida o Haman cresceu. A Torá, a Megilá, que fala que o Haman era filho de Hamdata, o Agagi. Hamdata era o filho de Agag, por isso é chamado Ha-Agagi. Agag era um rei de Amalek, povo amalequita, na época do rei Saul. E o rei Saul foi mandado para uma batalha onde ele tinha que acabar com todos os amalequitas, como a Torá fala, Timchez Zecher Amalek, pagar a lembrança de Amalek. E ele foi, e nessa guerra ele cometeu algumas falhas, dentre elas que ele deixou o Agag vivo, e somente no dia seguinte ele matou o Agag. E durante aquela noite o Agag engravidou a sua esposa, que há quem diga que Hamdata é a esposa. Agag era casado com Hamdata, há quem quer dizer assim, senão Hamdata é o filho que nasceu daquela noite, e por isso acabou tendo todos os problemas aqui. Se Shaul tivesse resolvido já antes, não teria Haman nessa história. E ele colocou o Haman acima de todos os ministros que estavam juntos dele. 2. E todos os servos do rei que estavam nos portões do rei se curvavam e se prostravam perante o Haman, pois assim ordenou o rei. Achashverosh ordenou que as pessoas devem toda a honra ao grande grão-vizir Haman. O Mordecai lo yichrav lo yishtachaveh, não se curvava e não se ajoelhava. Na verdade, é interessante que a linguagem aqui, lo yichrav lo yishtachaveh, é futuro, não se curvará e não se prostrará. O que quer dizer isso? Não somente o Mordecai não se ajoelhava, como ele ainda falava, não vou nunca me ajoelhar para esse sujeito. Por isso está escrito na linguagem futuro. Por que isso? Então tem algumas explicações por que o Mordecai não se curvava para o Haman. Primeira delas, que o Haman carregava com ele uma idolatria na sua roupa, e obviamente que o Mordecai não vai se curvar perante uma idolatria. Há aqueles que dizem que o Haman se idolatrava. Então, mais um motivo, muito maior motivo para não se curvar perante ele. Há também a famosa história que, na verdade, o Haman era escravo do Mordecai. Como assim? Muito tempo antes da história de Purim aqui começar, Haman e Mordecai eram generais de batalhões do reinado persa, nas conquistas. Cada um recebeu um dinheiro para poder ir para a sua missão. Só que o Haman gastou todo o dinheiro e na hora que precisava dar comida para o batalhão dele, não tinha comida. Em contrapartida, Mordecai soube poupar e ele gastou, depois que ele deu tudo que ele precisava para o batalhão dele, ainda sobrou metade do dinheiro. E o Haman veio desesperado para ele: por favor, me ajuda, o que vai ser de nós aqui no meio da batalha, como nós vamos nos virar? Então não tem problema, eu te vendo, mas você precisa me dar algo em troca. O que você vai me dar em troca? Então a troca foi feita que o Haman vai se vender como escravo para o Mordecai. E aí tem várias opiniões onde foi que eles fizeram o contrato dessa venda. Indiferentemente, o Mordecai não tem nenhum sentido se curvar para quem é escravo dele. E por isso o Mordecai não se curvava também para ele. 3. Vayomeru. Vayomeru avdei hamelech asher bechar hamelech le Mordecai. Disseram os servos do rei, que estavam no portão do rei, ao Mordecai: madua ata overet mitzvat hamelech? Por que você está transgredindo a ordem do rei? Então tem aqueles que dizem que... o que interessa tanto assim? Não, e aí que o Mordecai não está se curvando? Diz que é inveja. Você é um cara sortudo, você não precisa ficar se curvando para ele. Por quê? Como é que você faz isso? Explica para nós. E aí o Mordecai explicou para eles e falou: olha, eu vou te falar uma coisa. Não tem sentido eu me curvar perante o meu irmão Esav. Aí falaram para ele: mas espera aí, o Jacó, o seu tataravô, se curvou para o Esav. Então disse o Mordecai: mas eu sou descendente de Binyamin. Binyamin não se curvou perante o Esav, porque ele ainda nem tinha nascido. E, portanto, eu não me curvo perante o Esav. E, logicamente, que Haman era descendente de Esav. Daí que Omram Elav Yom Yom. Yom Vayom. E foi quando eles falaram, uma vez, outra vez, dia a dia, falavam e tentavam convencer o Mordecai: você precisa também se curvar perante o Haman. Ele não ouvia, não conseguiam convencer ele de jeito nenhum. Vayagidu le Haman. Eles foram contar para o Haman. Lirota e Amdu divrei Mordecai. Eles queriam ver até que ponto as palavras do Mordecai vão ser mantidas. Quer dizer, o Daniel, no passado, também não queria se curvar e nananá. E não tem problema, ele de fato escapou dos leões e etc., como a história conta antes. Então eles queriam ver agora, vamos ver se esse Mordecai também é poderoso assim, que Deus vai salvar ele. Que Higid Lahem Asher Hu Yehudi, pois ele contou que ele era judeu. Quer dizer, ele contou que o motivo pelo qual ele não se curva é porque ele é Yehudi. E agora ele já começou a ficar com raiva. Enquanto era só: puxa, você é sortudo, você não precisa se curvar para o Haman. Conta para nós qual o segredo. Quando ele contou o segredo, começava a ficar com raiva dele. 5. Vayar Haman que en Mordecai coreu mishtachavelo. O Haman viu que Mordecai não se curva para ele. Lógico. Até agora, acho que o Haman ficava olhando para cada lado para ver se todo mundo está se curvando para ele? Ele via que todo mundo se curva, ele não ficava olhando para os lados, prestando atenção quem não está se curvando. Todo mundo se curvava. Agora que contaram para ele, ele começou a observar. E aí percebeu: ó, é verdade. Não é que é verdade? O Mordecai, olha lá, não está se curvando para mim. Vayimale Haman Reimá, e o Haman se encheu de raiva. Então, nossos sábios dizem que ele se encheu de raiva, por quê? Porque não somente que o Mordecai não se curvava, mas agora que ele ficava olhando para ver, não vai se curvar, o Mordecai mostrava para ele o documento, também é escravo. Então ele ficou com mais raiva ainda. E diz aos nossos sábios que, obviamente, Mordecai não sabia que ele estava brincando com fogo, que isso vai levar a um problema para o povo inteiro. Ele nunca ia fazer isso se envolvesse todo o povo. Ele achou que no máximo ele vai brigar comigo. Não vem, pode vir brigar comigo, eu não tenho medo. Vayives Beinav, e ele desprezou-o. Quer dizer, o Haman desprezou Mordecai. E ele pensou: Lishloach yad Mordecai levado. Em um primeiro momento ele pensou: eu vou meter a mão nesse Mordecai, ele vai ver de mim. Mas que Yigiduloet am Mordecai, mas contaram para ele o povo do Mordecai. Então no começo ele queria se vingar do Mordecai. Depois de nosso sábado ele queria se vingar de am Mordecai, o povo do Mordecai, quer dizer a elite espiritual, sábia do povo. Ele queria pegar todos os sábios. Depois disso, Ele já continuou o versículo falando: Vaivakesh Haman lehashmid et kol ha-yehudim. Haman quis aniquilar todos os judeus. Shebechol malchut ha-chashverosh ha-mordechai, que estava espalhado em todo o reinado do Achashverosh, o povo do Mordechai. Bachodesh Arishon, isso era primeiro mês, Ruchodesh Nisan, que é o mês de Nisan, e ele sabia que mês de Nisan é um mês muito festivo para esse povo, saíram do Egito, e já teve um que se meteu com eles nesse mês e não deu certo. Então é melhor, esse mês não é um mês bom para eu ir contra eles. E por isso, continua o versículo falando, Bishnat Shetem Esre, Lamelech Achashverosh, nós estamos falando agora no ano 12 do Achashverosh, quer dizer, desde o casamento da Esther, quer dizer, desde que ele escolheu a Esther como rainha, que era ano 7, nós estamos agora no ano 12, já passaram 5 anos. Quer dizer que o Haman, durante 5 anos, vem tramando como conseguir o que ele quer conseguir. E o que ele fez? Ele fez um sorteio, pur é sorteio em persa, por isso que a Megillah traduz, Ripil pur huhagoral é o sorteio em hebraico, lifnei haman perante o haman, miyom leyom, de dia a dia, o mechodesh lechodesh, de mês a mês, shenei masar o chodesh adar, que caiu no mês 12, que é o mês de Adar. Quer dizer, ele fez um sorteio, nós sabemos aqui tem uma divergência exatamente como foi feito esse sorteio, mas ele fez dois sorteios. Por isso está escrito miyom leyom, mechodesh lechodesh. Ele fez um sorteio de dias do ano, e um outro sorteio era meses. E caiu que os dois combinavam. O dia do ano, quer dizer, vamos supor que começa o ano em Nisan, caiu no dia 300 e não sei quanto, que era quase no fim do ano, e ao mesmo tempo caiu o mês de Adar. Ele falou, opa, está calhando os dois sorteios na mesma época, então vamos aproveitar de fato. E nossos sábios contam no Talmud que quando ele viu que caiu no mês de Adar, ele falou, opa, legal, mês de Adar é o mês que morreu Moshe Rabbeinu. Então é um mês triste para o povo de Israel, um mês que eles perderam o Moshe, então com certeza vai ser um mês também que vamos conseguir acabar com eles. Vayomer Haman Lamelech Achashverosh, disse o Haman para o rei Achashverosh, e agora começa as calúnias. Yeshno Amechad, tem um povo, povinho. Dizem nossos sábios, Yeshno, eles usam essa linguagem de Yashnu, estão dormindo. Eles não estão, olha, sabe qual é o problema? Achashverosh, eu sei que você tem medo. Você tem medo que eles são pessoas boas, Deus vai proteger eles. E nós vamos nos dar mal. Não se preocupa. Yeshno e Yashnu, eles não estão cumprindo as mitzvot deles. Então Deus também está bravo com eles. E portanto nós vamos conseguir vencer. Fica tranquilo. E esse povo é mefuzar umforad ben ha'amim. Eles estão espalhados geograficamente. Umforad, eles são separados entre eles. Eles têm briga. E onde tem dois judeus tem três opiniões. Eles não são muito unidos. Bechol Medinot Malchutecha, eles estão em todo o seu reinado. Quer dizer, se você vai falar, eles estão espalhados, vamos falar Ben Hamim, Bechol Medinot Malchutecha, eles estão entre os povos em todos os países. Quer dizer, olha, sabe uma coisa, Achashverosh, se eu falar para você, acaba com esse povo, você vai falar, ei, peraí, vai ficar uma, como diz a Gemara, uma corja, vai ficar uma careca, vai ter um pedaço de terra que vai ficar de repente inabitado. E eu sei que você não quer isso, Achashverosh, mas não se preocupa, eles estão tão espalhados que não vai fazer diferença, não vai nem se notar que sumiram pessoas. Vedateem shonot mikolam, e as leis deles são diferentes de todos os povos. E as leis do rei eles não fazem. Por que eles não fazem? Diz o Talmud que o Haman falou para Achashverosh, sabe o que é? Eles ficam todo dia que é dia de trabalho, eles ficam dando desculpa. Shehi Pehi. Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Hoje é Shabbat e hoje é Pesach. O tempo todo eles estão falando que é Shabbat e Pesach. E nunca querem trabalhar. Uma vez eu ouvi uma explicação interessante, quer dizer, é Shabbat, uma vez por semana, como você pode caluniar o ponto de dizer que todo dia dizem que é Shabbat? Pesach, uma vez por ano, como pode dizer? Então tem aqueles que dizem que quando um Yehudi faz uma mitzvah, ele não faz somente a mitzvah. Ele tem todo o preparativo para a mitzvah. Então, Shabbat não começa no Shabbat. Durante a semana já faz compras para Shabbat. Compra halot, compra vinho, compra comida, prepara comida. Já está a semana inteira programando o Shabbat. Pesach, então, nem se fala. Pelo menos um mês antes as pessoas já estão pensando em Pesach. Começa a comprar matzá, começa a comprar comida, e começa a limpar a casa, e assim por diante. Então, ele quis dizer, eles estão o tempo todo ocupados fazendo as coisas deles. E não querem saber da gente. E sabe, para o rei não vale a pena manter eles. Não, você não vai perder absolutamente nada perdendo eles, disse o Haman para Hashverosh. E Malamelech Tov, se o rei achar bom, Yikatev Leabedam, vai escrever para acabar com eles. Leabedam, na verdade, pode ser interpretado como Leabed, quer dizer exterminar eles, mas Leabed pode ser perder eles. Quer dizer que o Haman foi espertinho. Usou uma palavra dúbia. Se eu falar para Hashverosh, vamos matar todo mundo, de repente ele vai ficar meio assim, não, matar todo mundo é muito pesado. Então eu vou usar uma linguagem mais simples. Labdam, sabe, fazer eles se perderem aí por aí, vamos jogar em qualquer canto, mandar eles para fora do nosso reinado. E depois o Haman é que vai acrescentar, de fato, matar claramente. Já vamos chegar lá. Então você vai escrever Leabdam, Vaseret Alafim Vikarkesef Eshkola Ledeosea Melacha Leavir Ginzei Amelech. E eu vou pesar para você, vou trazer para você 10 mil kikares de prata por intermédio dos que fazem o trabalho, essa tradução literal, Leavir Ginzei Amelech, para trazer para os tesouros do rei. O que quer dizer? Então tem várias explicações o que exatamente foi a negociação do Haman. A primeira, que Haman falou, escuta, vamos fazer um negócio, Hashverosh, você mata todo mundo, eu vou te pagar por cabeça. E aí a Gemara, outras fotos, tem vários comentários que explicam como que esses 10 mil kitar aqui estão relacionados com cada pessoa do nosso povo. Mas ele quis pagar por todo mundo, e isso vai ser trazido a Liedei Osei HaMelachá. Então, ou quer dizer, para os artesãos do rei, e eles vão usar essa prata para fazer coisas para o rei, isso quer dizer aqueles que vão trabalhar, ou quer dizer que nós vamos pagar para quem fizer o serviço, vamos pagar, para quem matar judeu vai ganhar dessas 10 mil moedas, ou ainda, eu lembro uma vez que eu vi o Malbim fala, que nós vamos cobrar ingresso, quem quer matar judeu, quer se divertir matando judeu, paga. E você vai ver, nós vamos conseguir arrecadar 10 mil moedas, vai tudo para o seu tesouro. Vayasar HaMelech Tabatom Aliadoi, o rei tirou o seu sinete da sua mão, Vayitená, e deu le Haman ben Amedat HaGagi Tzorer HaYehudim, deu para o Haman, filho de Amedat HaGagi, o opressor dos judeus. Isso é uma forma de demonstrar que está dando todo o poder para ele, é dando o sinete. Aqui está escrito Tzorer HaYehudim, aquele que odiava os judeus. Na verdade, como nós já falamos desde o começo, Achashverosh era malvado de início ao fim. Achashverosh era tão antissemita quanto. Mas, o Achashverosh era um tipo daquele antissemita diplomático. Não pega bem eu fazer o serviço sujo, mas legal, Haman, gostei. Quer fazer o serviço? Está aprovado, pode fazer. Mas cuidado aí, como é que você vai fazer para eu não ficar muito em evidência nesse negócio. Dizem nossos sábios que no Talmud, que na verdade Ahashverosh odiava o nosso povo mais do que Haman. Por quê? Porque normalmente quando alguém vende algo, ele exige do comprador um penhor. E aqui é o contrário. Ele está vendendo o povo, Ahashverosh está vendendo o povo que faz parte do seu povo e entrega o sinete ainda na mão do Haman. E a Gemara ainda fala que é uma parábola a duas pessoas. Uma pessoa tem um monte de terra, uma montanha dentro do terreno dele. Uma outra pessoa tem um buraco. E agora, aquele que tem o buraco quer nivelar o terreno. Então ele fica pensando, quem sabe alguém me vende terra. O sujeito que tem uma montanha fica falando, quem dera eu pague para alguém aqui me levar embora essa terra. E aí os dois se encontram e fazem um negócio. Sabe uma coisa? Preciso da terra, você não precisa. Então fica elas por elas. E assim eu vou lá e retiro a terra. Assim também foi um negócio feito entre Haman e Ahashverosh. Ahashverosh, o povo estava sobrando. Para o Haman ele estava incomodando. E falou, sabe uma coisa? Não precisa pagar nada. Leva. Por isso está escrito na continuação. Vayomer HaMelech leHaman, disse o rei para o Haman, Hakesef Natun Lach, o dinheiro está nas suas mãos. Não precisa me dar nada. Não precisa do teu dinheiro. pode fazer o serviço à vontade e não precisa me pagar. Veha'am lasot bo katov be'enecha, e o povo para você fazer conforme aquilo que você achar melhor. Mas faça os planos, é você fazendo os planos, tá? Não vai dizer o Ahashverosh falou, é o Haman fazendo. Veikareu sofrei ha-melech, foram chamados os escribas do rei. Bachodesh Arishon, no primeiro mês, Bishloshah Sariyom Bo, dia 13 de Nissan. 13 de Nissan é dois dias antes de Pesach. E nossos sábios dizem que a Esther estava ocupada limpando o pedacinho dela lá no palácio para Pesach. E por isso ela nem ficou sabendo direito o que estava acontecendo naquele dia. Vayikatev kechol asher tziva Haman, escreveram conforme as ordens do Haman. Elachashdar penei ha-melech, para os generais do rei, que estava espalhado em todo o reinado, ele rapachote para os governadores, achara medina, medina que estava em cada estado e estado, ele sare amvaam para cada ministro de cada povo, medina, medina que estava, para cada estado conforme a sua escrita, ve amvaam kilshonoi para cada povo conforme a sua língua, beshem hamelech Achashverosh, nichtav nechtam betabat hamelech, em nome do rei Achashverosh foi escrito e selado com o sinete do rei. E explica aos nossos sábios que para cada um ele mandou uma carta diferente. Ele não queria abrir o jogo, Haman, para todo mundo, que é o plano dele, a solução final. Não. Então ele escreveu, para uns ele escreveu, pessoal, se preparem para o grande evento do dia 13 de Adar. O que vai ser ninguém sabe. Mas para se preparar. Saiba que tem que estar preparado, que vai ter alguma coisa especial para fazer nesse dia. E para outros ele escreveu um pouco mais, e somente para os generais, mesmo que ele escreveu todo o plano para eles já irem preparando armamento e etc., para poder lutar contra os judeus. Benishloch Sefarim Be'ad Aratzim, e foram mandados esses pergaminhos pelas mãos de pessoas que corriam. Ele come de Nota Melech para todos os países do rei, Leashmid, Laharogu, Labed, Kola Yehudim, para exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, minar Beatzaken, de jovem ao velho, Taf Benashim, crianças e mulheres, Beyom Echad, em um dia, Bishlosha, Sar Lechodesh Neymazar, Lechodesh Adar, Ushlalam Lavoz, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e os despojos estão liberados, para incentivar as pessoas a matarem os judeus. Quem matar judeu pode levar o que ele tiver na casa dele. Dizem nossos sábios também que Leashmid quer dizer aniquilar o espiritual deles, quer dizer acabar com o judaísmo deles, e Leabed quer dizer matar eles mesmos. Pachegen haketav, e a escrita, o que dizia a escrita, quer dizer, o que dizia a escrita, significa que a escrita não dizia tudo. O que a escrita dizia, Leinatendak, para dar uma lei, quer dizer que as pessoas vão ter que obedecer alguma coisa, mas não sabem direito o quê. Bechol medinam dinag alui lecholam, em cada país, em cada estado e estado, sabido e revelado para todos os povos que eles têm que se preparar. Liot atidim layomazé, para estarem preparados para esse dia. E, como nós falamos antes, somente os generais sabiam que o preparativo é um preparativo militar, eles têm que estar muito bem preparados para matar os judeus. Termina o capítulo dizendo, Haratzim Yatzeu Dechufim Bidbar HaMelech, os sujeitos, os mensageiros que corriam, saíram rapidamente com essas cartas, com essas palavras do rei. Por quê? Diversas vezes na Megillah nós percebemos que o Ahashverosh era Melech Hatzefan. Ele era um rei que mudava muito de ideia rapidamente. Haman tinha muito medo, se esse decreto não sai já, daqui a pouco o Ahashverosh, ah, sai uma coisa, nós vamos conversar de novo, talvez vamos mudar um pouco, não, né? Então Haman resolveu, vamos rápido, todo mundo sai correndo já, e a notícia já está espalhada. Ve'adat nitená be'Shushan Habirah, e a lei foi dada em Shushan, a capital. Ve'amelech ve'aman yashevu lishtot, e o rei e o Haman sentaram para beber. Dizem nossos sábios, tudo o que acontece não é à toa que acontece. Tudo o que nós fazemos, nós temos que pagar pelo que nós fazemos. Quando aconteceu a venda de Yosef pelos irmãos, assim que eles venderam o irmão, eles se sentaram para fazer uma refeição. Aqui aconteceu a mesma coisa, foram vendidos nas mãos do Haman, e imediatamente Haman e o rei sentaram para festejar. Vehair Shushan Navoha, e a cidade de Shushan, quer dizer, onde moravam os judeus, o bairro judeu de Shushan, Navoha estava confuso. Por quê? Porque eles perceberam dessa. Em primeiro lugar, eles começaram a sentir. pressentir que alguma coisa não está boa no ar. Segundo lugar, um decreto que sai por aí afora, tão grandioso. Se preparem para o dia 13, que vai ter algo muito importante para ser feito. Os judeus já sabiam. Quando está vindo alguma bomba, é para cima de nós. Então eles já imaginaram, não sabiam o que vai acontecer, mas eles sabiam que alguma coisa é conosco. E é melhor nós tentarmos ver o que fazer. Na verdade, um dos motivos também que o Haman não escreveu, claro, era justamente para os judeus não saberem o que está acontecendo, para não tentarem falar com a Hashverosh, ou sei lá, de que forma influenciar para anular esse decreto. Então ele deixou meio em aberto, e agora todo mundo estava na boca, estavam confusos, achando o que será que vai acontecer. Nossos sábios também trazem no Midrash, que naqueles dias estavam acontecendo muitas tragédias para o nosso povo, pessoas caindo do telhado, sei lá o quê, muita gente estava morrendo, e por conseguinte perceberam que são tempos que não estão muito bons para nós, e se já tem algum decreto saindo, provavelmente esse decreto é contra nós.